o texto de Rousseau que você tem que ler é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E o que é que Rousseau vai nos contar ali? Que gato é gato. Perceba o que eu acabei de dizer. Gato é gato. O gato tem um ser de gato, natureza de gato, instinto de gato. Então toda a vida do gato nada mais é do que uma aplicação da sua natureza de gato. Entendeu isso? O gato, quando nasce, nasce gato. E a vida é de gato. Então, o gato não sai da calha da gatunice, né? Da felinidade, né? Gato é gato. E como é que gato vive? Como gato. Então, o gato não aprende a viver. Por quê? Porque já nasce sabendo. Nasce sabendo viver como? Como gato. Porque gato é gato. Antes de viver como gato, gato já é gato. Depois ele vai viver como gato, porque é gato. O senhor está enlouquecendo um pouco? Não, não estou. Eu espero que você entenda. Primeiro eu sou o gato e depois vivo como gato. E o que significa a vida de gato? É você aplicar em situações concretas a sua natureza de gato. Você tem sempre a mesma resposta, como se fosse uma matriz comportamental. Aconteceu isso, resposta assim. Aconteceu aquilo, resposta dada assim. Né? Resposta de gato. Né? E se eu fosse pombo? A mesma coisa. Aconteceu isso, resposta de pombo. Aconteceu isso, resposta de pombo. Existe um programa pombalino que Rousseau chama de instinto de pombo. Então o pombo não inventa. Pombo não sai da calha. Já viu pombo travesti? Né? Já viu pombo querendo ser uma jaca? Né? Já viu pombo? Não, pombo é pombo, velho. Pombo é pombo. E por isso vive como pombo. Tartaruga também. Só que tartaruga, Rousseau não fala. Mas falo eu, porque tenho uma experiência de animais diferente da dele. A tartaruga é muito mais legal. Sai do ovo, vem a primeira onda, é tartaruga. Tartaruga, zerada, nadando, um espetáculo. Tem DNA de tartaruga, programa de tartaruga, jeito de tartaruga, tudo de tartaruga. É uma maravilha. Tartaruga é tartaruga. Só lhe resta viver como tartaruga. Vive como tartaruga, porque é tartaruga, nasceu tartaruga, não tem que aprender, não vai à escola, não tem nada, tartaruga já é tartaruga. É só olhar, ela já nada, já anda, já faz tudo. E o homem? Não é porra nenhuma. Não sei se me entendeu. Por quê? Porque o Epimeteu fez o que fez. Então quando o homem nasce, ele nasce como você viu nascer as pessoas. O que que aquele negócio é? Se você deixar ali, ele apodrece ali. Nada na natureza é assim. Deixou ali, apodreceu ali. Não sabe se virar. Não tem instinto. Não tem natureza. Tem instinto, vai tostãozinho, apertar peito, mamar na teta. Mas não dá conta. Não dá conta. O homem, o instinto do homem não dá. O homem não é nada. Então percebeu? Ele tem que viver, mas ele não tem natureza. Essa é a nossa situação. Professor, então somos piores do que um gato. Mas muito! Mas por que que a gente acha que a gente é melhor do gato? Só se for você. Não, mas gente acha... Ah, tem de tudo. Não, mas há um certo entendimento coletivo que nós somos os mais superiores. Claro, fomos nós que fizemos a escala, velho. É que nem universidade americana. As 10 primeiras são americanas. Quem fez o ranking? Eles. Aí é fácil. Eu também sou um puta professor. Se eu fizer o ranking, dificilmente eu saio dos 3 melhores do mundo. Fui eu que fiz. Então o homem fez uma escala onde ele é superior. Mas superior em quê? Ah, um gato não foi à lua. E quem falou que ir à lua serve para alguma merda? Me diz. De jeito nenhum, gato é gato. Não tem problema, não tem angústia, não tem nada. E nós? Nós não temos o que fazer, senão dar um jeito de viver sem ter matriz de comportamento pronta. Olha só que loucura. Nós somos assim, estranho. E aí, então, só nos resta inventar a vida. Se você preferir, aprender a viver. E Rousseau dirá que a nossa grande, nosso grande lance é a perfectibilidade. Temos que ir aperfeiçoando. Gato não aperfeiçoa. Gato nasce e morre igual. A gente não, a gente aperfeiçoa. Por quê? Como nasceu no zero, só tem que subir. Não tem como ir para baixo. Aperfeiçoamento, perfectibilidade. O homem tem história, gato não tem história. Porque o que é que define a história do homem? As suas decisões. Aquilo que ele decidiu fazer da vida. Como o gato não decide nada sobre a própria vida, gato não tem história. História é coisa de homem. A historicidade é uma prerrogativa do homem. O homem também não só delibera sobre a própria vida. O homem delibera sobre a melhor maneira de conviver, de coabitar. Por isso o homem tem cultura, tem política. Coisa que gato não tem, porque gato não delibera. O homem tem história, o homem tem cultura, o homem tem política, o homem tem educação. Por quê? Porque tudo isso é o que permite ao homem aprender a viver. E por que que ele tem que aprender a viver? Porque não nasceu sabendo. Não nasceu. Daí a sua liberdade. A liberdade advém do fato da natureza não dar conta da vida. É por pobreza de natureza. Só lhe restou ser livre. Como dizem os existencialistas, somos condenados a ser livres. Por quê? Porque faltou. Faltou, tiraram do forno antes, é prematuro. Alguma coisa aconteceu, epimeteu, cagou. Não sei o que foi, mas o fato é que ficamos sem natureza. E aí só nos resta inventar a vida. Inventar a vida. Liberdade. Então se você perguntar, professor Clóvis, os gregos refletiam sobre a melhor maneira de viver pelo cosmos. Os cristãos, por Deus. E nós, na modernidade, refletimos por nós mesmos? É. Mas o que que tem em nós de tão especial que justificaria nós nos usarmos como critério para a vida boa? O que que tem de nós que poderia encarar o cosmos e o Deus? Né? O que teria em nós de tão especial que poderia justificar sermos o próprio fundamento da nossa moral? O que tem em nós é isso aí que eu acabei de explicar. Temos que transcender a nossa natureza. Nós transcendemos a nossa natureza. Vamos além da nossa natureza. Somos livres. E a nossa liberdade é o fundamento da nossa moral moderna. E tenho dito. Hora do intervalo. Professor Clóvis, me pergunta o aluno na escada. Mas por que a liberdade é o fundamento da moral? Meu Deus, porque um grilo não tem moral? E por que não tem moral? Porque não tem liberdade? Eu perguntaria a você, por acaso, de que adiantaria refletir sobre a melhor maneira de viver se você não tivesse liberdade para deliberar sobre a vida? Se a vida fosse como a de uma pera que cai quando tem que cair? É exatamente porque no nosso caso a vida pode ser diferente do que ela é, que faz sentido pensar sobre ela para escolher, para deliberar, para definir. Se fosse como só poderia ser, meu Deus, não haveria moral, porque a moral é justamente o esforço deliberativo de escolha da própria trajetória. Ora, a moral de Kant é desinteressada. Normal, porque agora, como temos que decidir nós sobre o certo e sobre o errado, eu tenho que considerar você. E para considerar você, eu tenho que ir além de mim.